na nossa programação nós temos a participação do publicitário, o João Satti, para falar um pouquinho para a gente sobre, fazer uma análise, né, da mudança comportamental durante o isolamento social. Inclusive, esse foi um tema abordado aí, né, nas pautas da Federação, para a gente conversar um pouquinho, então, a respeito deste assunto, né, onde passa a ser, assim, uma análise, né, do comportamento das pessoas durante esses primeiros dias aí de isolamento, né, durante essa pandemia, esse cenário aí de maio até agora o mês de junho. Bom dia, João.
Bom dia, é um prazer estar com vocês. Na verdade, no final de março, nós resolvemos fazer uma pesquisa para ver se éramos só nós que estávamos nos sentindo mudar ou se era algo maior. Naquele momento, a gente fez a primeira edição do Medo e Desejo. O nome da pesquisa surgiu naturalmente à medida que as respostas foram surgindo. Realmente, esses dois sentimentos se revelam ao longo das respostas, né? O medo em função das pessoas virem a se contagiar, isso é um dado de realidade. Inclusive, esse medo aumentou dramaticamente nesses últimos 100 dias. E o desejo é o resgate, o desejo mesmo, né? A vontade de querer ter a vida adiante. Então, nós fizemos a primeira edição no início de abril e voltamos a fazer agora uma nova edição na virada de maio para junho. Isso nos deu um perfil muito claro da mudança que as pessoas estão chamando de novo normal, né? O novo normal tanto das pessoas e o quanto isso vai repercutir no consumo, o quanto isso vai repercutir nas próprias empresas.
João, é importante a gente falar, né, sobre a questão dos impactos da pandemia no comportamento da sociedade. Eu gostaria que você abordasse isso aqui com os nossos ouvintes, né, bem como puxando aí as alterações nos formatos das relações pessoais e comerciais.
Perfeito. A primeira questão que surge com muita clareza são três grandes elementos, né? A conveniência digital, a colaboração e o conforto. É inequívoco de que em 100 dias nós tivemos um amadurecimento praticamente equivalente a 10 anos no âmbito do universo online. Né? Há 100 dias atrás, quando nós perguntávamos quais eram as atividades prioritárias das pessoas pós-confinamento, aparecia continuar me alimentando bem, preocupado com a minha saúde e efetivamente buscando novos conhecimentos. Os novos conhecimentos, eles são decorrência da exaustão de um modelo que já passou, né? Muitas atividades, pessoas já percebiam que não seriam mais, não teriam mais futuro, vamos dizer assim, né? Porque as coisas estavam mudando. Agora, passados 100 dias, se mantém as três, mas surgem dois elementos novos, né? O primeiro é um convívio com a internet que a gente jamais imaginou que fosse acontecer. Desde a questão dos deliveries, né, que explodiram, a questão também do lazer dentro da internet, a questão desde aulas de ginástica, meditação, cursos, de uma maneira em geral, cresceram muito, né? E outro aspecto que surgiu muito forte foi a questão do consumo de bebida alcoólica. Todos nós estamos, de alguma forma, mais entristecidos, mais tensos, né? E cada um busca a sua solução, a sua forma, né? Uma coisa é clara, as pessoas têm vergonha de assumir, mas está havendo um crescimento depressivo de todos nós. Alguns manifestam de uma forma, outros de outra, né? Mas que isso é uma verdade, tanto é que o consumo de ansiolíticos estourou e junto com isso houve um crescimento absurdo no consumo de álcool.
João, ocorreu também um certo amadurecimento na questão do mundo digital, das mídias digitais, nessa época aí de pandemia?
Sim, claro. O consumo digital está elevado, assim, como a gente nunca imaginou que fosse acontecer. E aí, já falando de novos hábitos, né? A incorporação de meetings, de reuniões, pela internet. O que me parece que está agradando muito as pessoas, as reuniões de trabalho se tornaram muito mais objetivas, muito mais rápidas, e com isso não, a gente constata que realmente se botava muito dinheiro fora, principalmente em viagens e trabalho, né? Eu tenho minhas dúvidas se efetivamente as pessoas, uma vez resolvida a questão da vacina, voltarão a viajar tanto. Porque basta você fazer, utilizar uma dessas ferramentas de conexão, o Hangout, o Zoom, Microsoft Teams, Skype, whatever, qualquer uma delas, você está falando com alguém em São Paulo como se estivesse ao seu lado, né? Então, por que voltar? Então, essa questão do desejo, ele está muito mais relacionado a questões de relacionamento social do que a questão de trabalho. Estou falando daquelas pessoas que trabalham de uma forma mais intelectual, né? Não trabalham efetivamente quebrando pedra, enfim, chão de fábrica. Né? Essas pessoas que estão envolvidas nessas atividades, elas realmente vão tender a ter uma vida híbrida, do ponto de vista da conduta, né, do comportamento. Então, olha só, uma coisa interessante, né? Quando as pessoas são perguntadas em relação ao futuro, elas dizem o seguinte, que 30% vão manter o mesmo ritmo de antes. Vocês vão continuar acordando cedo, tomando seu banho, seu café e trabalhar. 70% dizem que não, que vão mudar o ritmo de vida. Esse 70% é mais ou menos dividido da seguinte forma. 40% dizendo que vão ter uma mudança radical, 35% uma mudança de nível médio e a diferença é uma mudança muito leve. O que é essa mudança? Essa mudança é em relação à forma como viviam anteriormente. Né? Então, o que me chama a atenção é que nós temos aí praticamente 80 e poucos por cento que vão ter entre uma mudança radical e uma mudança média. Né? Isso significa que nós vamos ter uma necessidade menor dos escritórios e uma necessidade de ter casas mais adequadas. Né? Eu diria assim, casas maiores e escritórios menores. Casas maiores por quê? Porque o home office, muitas pessoas não tinham espaço para fazerem esse trabalho dentro de casa. Então acabavam indo para o quarto, para a sala e prejudicando a dinâmica da família. Então a tendência é que realmente busquem ter um espaço de permanência, né, uma vez que não vai mais ser eventual, onde eles possam trabalhar dentro de casa, sem prejudicar a dinâmica da família.
Com certeza. João, um outro item importante é a questão de empresa-cliente. Isso são relações que tiveram que ser estudadas. E qual o teu ponto de vista, qual a diferenciação, né? Qual o valor que foi agregado nessa questão de empresa versus consumidor?
Empresa versus cliente. A questão central é que é a aproximação, né? A internet, ela acaba tirando efetivamente todos os intermediários entre quem produz e quem consome. Então, não sei se é exatamente essa a sua pergunta, mas as empresas, as marcas, estão muito mais conectadas diretamente ao seu cliente final. E isso traz uma série de vantagens e uma série de alertas para as empresas também. E tem muita empresa que trabalhava dentro da tríade, né? Eu produzo, o fulano revende e o ciclano compra, né? Então, eles entendiam que tinha um número muito finito de clientes, que eram quem revendia, né? Agora não. Agora, com os marketplaces, o volume de transações direto entre quem produz e quem consome é enorme. Então, tem que haver um entendimento, principalmente da questão da prestação de serviços, né? O amadurecimento do consumo digital faz com que as pessoas comecem a valorizar, por exemplo, o frete grátis. Era uma coisa que não aparecia, porque as pessoas não tinham noção de que o preço não era só o preço que estava no site, né? Tem agregado um custo de frete, né? Então, são pequenos aspectos que começam a surgir em função da experiência, né? Como é que as empresas vão fazer para tabular isso, né? Para conseguir atender o cliente de uma forma rápida, que é uma deficiência que ainda temos muito forte no país. Né? Os nossos marketplaces, eles respondem com lentidão. Muitos produtos chegam avariados. Muitos chegam avariados. Até porque os nossos correios, que continuam sendo o principal canal de distribuição, eles não têm o menor cuidado no manuseio dessas mercadorias, você colocar um adesivo de frágil ou não colocar na embalagem é exatamente a mesma coisa. Talvez até atirem no chão com mais raiva, né? Então, todo esse processo de aculturamento, seja do investimento na embalagem, seja na questão do saque, né, do serviço de atendimento ao cliente, terão que ser qualificados.
João, a questão da comunidade, da comodidade e o conforto da tecnologia trouxe à nossa sociedade um ganho a mais em trabalhar mais, produzir mais?
Sim, em total. As pessoas estão trabalhando muito mais do que antes. É maluco isso, né? Até porque tem uma certa questão de invasão, né, na agenda de todo mundo. Todo mundo está invadindo a agenda de todo mundo, né? Porque você acaba ligando para o seu companheiro de trabalho que está fazendo home office, ou o cliente ligando, contactando, em qualquer horário, né? Então essas coisas vão ter que ser regulamentadas também.
Podemos dizer que em uma contrapartida, e essa questão, esse cenário todo da pandemia proporcionou um tempo a mais com a família. Talvez o que a gente percebia que antes disso tudo, né, a família estava às vezes meio desligados o convívio social lá em casa, né? E com a questão dessa pandemia, acho que houve mais essa proximidade do ambiente familiar, o ambiente escolar principalmente, né?
Tudo tem o seu benefício, né, e a sua consequência negativa, né, sua desvantagem. Sim, as pessoas estão mais próximas dos seus familiares, né, mas muitas vezes muito mais tensos também. E de uma certa forma, a questão que você traz da escola é um problema, né, porque tem muitas crianças que não estão conseguindo acompanhar o ritmo através da internet. E as escolas com uma preocupação muito grande também de passar muito conteúdo para justificar a mensalidade, né? E além de escolas públicas, muitas delas têm condição nenhuma de passar conteúdo, né? Seja pela falta de equipamento da escola, seja até pela falta de capacidade de equipamento dos próprios alunos. Então, não é tudo um mar de rosas, né? A gente tem uma situação bastante delicada e por mais que a gente tente aliviar o cheiro ruim da pandemia, nós estamos numa guerra, né? E tem aí o lado do medo também, além do risco ao contágio, ele traz uma tremenda insegurança financeira, certo? As pessoas que foram dispensadas, essas empresas que quebraram, empresários que estão, tamanho enorme de empresários que estão com retirada zero, né? Então, um crescimento enorme de desemprego. Eu diria para vocês que nos últimos 100 dias a gente dobrou praticamente de desemprego no país, né? Então, muitos desses números acabam não vindo à tona, por N motivos, e além do que também essa crise foi muito politizada em todos os níveis, só que as pessoas que estão na ponta e estão sentindo a consequência disso, elas sentem a realidade, né? Basta ver os números do Rio Grande do Sul, o crescimento do contágio. E nós temos aí, a gente está ainda em meados de julho, né? Tem todo um agosto muito frio, muito pesado, e sem oportunidade nenhuma aparente de uma reposição de emprego, né? Então, o que eu venho recomendando é que as pessoas pensem menos em resgatar o emprego e pensem mais em como conseguir produzir alguma coisa trabalhando, né? Eu vejo que a gente está saindo de um momento muito, historicamente, muito, muito bem qualificado, muito bem resolvido, que era eu tenho um emprego e a minha vida roda bem em cima do que eu ganho, para eu não tenho mais uma fonte garantida e eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que buscar. Então, eu acredito sim que toda crise tem uma oportunidade, gosto daquela expressão do chinês, né? Na crise crie, e as pessoas têm que tomar uma iniciativa, porque dificilmente vai vir uma solução pronta. Quem ficar esperando por essa solução vai ter uma frustração muito grande. As pessoas vão ter que agir. Eu acho que essa é a grande mudança de paradigma. Tem que agir mesmo, mesmo com medo, mesmo tensos, mesmo sonhando menos, bebendo mais, nós temos que agir, né? Esse é o recado.
Com certeza. Uma das coisas que também nos chama a atenção e que foi abordada no programa Tá Na Mesa, João, é a questão do consumo, né? Antes da pandemia, a gente tinha como característica o outdoor, né? Hoje isso não tem significância. No caso da moda, o conforto vem acima, né, da importância de uma marca. Então, acho que isso tudo levou a um pensamento diferenciado da nossa sociedade, né?
É, houve um redirecionamento do consumo, né? Nós consumimos muito para os outros, né? Obviamente também para nos divertirmos junto com os outros, para viajar, mas a coisa era muito pra, da porta de casa para fora, né? Esse redirecionamento nos faz trazer esse consumo indoor, né, para dentro de casa. Então tem segmentos que estão sendo beneficiados. Nós temos um grande cliente na área de reforma, em material de construção, e eles estão vendendo muito bem, né? Não estão vendendo atrás do que vendiam antes, né? Já outros clientes de outros segmentos estão tendo muita dificuldade, né? Principalmente na área de moda, porque a moda vem muito em decorrência da sociabilização. E você ficando mais em casa, você também quer ficar mais confortável, né? Então, de novo, aqueles três pontos, né? A conveniência digital, que muda o comportamento, a questão da colaboração, que tem muito ao encontro do que você falou agora, entendendo melhor a sua pergunta da relação empresa-cliente, né? E das próprias pessoas entre si construindo redes de colaboração, né? E o conforto, né? Porque na última linha, estamos nos acostumando a viver dessa forma, estamos começando a organizar nossa agenda, tendo mais tempo para nós, infelizmente ainda não tendo aquele tempo para, tendo tempo, mas não tendo a oportunidade de fazer a prática esportiva fora de casa, mas as coisas estão ficando muito interessantes. Por isso que eu reforço, 100%, 30% querem retomar a vida de antes, mais 70% querem fazer alguma mudança. Porque tem coisas boas que estão acontecendo na vida das pessoas.
É, João, para a gente concluir aqui o nosso trabalho de reportagem com o senhor, outro dado do seu estudo aí fala sobre o segmento da vida no pós-pandemia, né? 70% dos entrevistados afirmaram que querem dar mais tempo para viver, como o senhor comentou. 30% restantes irão retornar aos hábitos e rotinas de antes da pandemia, né? As mudanças, a gente já sabe que estão sendo adotadas com novos hábitos de vida, né? Isso a gente também esclarece que é unicamente o respeito e a atitude individual de cada um. Mas o segmento da vida em várias esferas depois desse pós-pandemia, saúde, bem-estar, oportunidades, questão de emprego, também para as empresas, né? Como a gente pode dizer assim, uma estratégia para as próprias empresas também, né? Para esse cenário todo, em virtude desse colapso aí que causou, né, a pandemia da Covid-19.
Eu sou um estudioso do comportamento de consumo e sou especializado em estratégias de alta competição para negócios, né? A nossa preocupação, a nossa capacidade de contribuição é muito mais para as empresas do que para as pessoas. Hoje nós temos aí uma série de soluções para fazer com que as empresas retomem seu faturamento com maior velocidade. Esse é o nosso foco, né? Agora, eu falando como pessoa, né, não como executivo, como estrategista, todos nós vamos ter uma vida diferente, né? A nossa cabeça muda com tudo isso. Até porque a gente teve um contato, está tendo uma relação muito próxima com a nossa finitude. A morte é um dado inequívoco, né? Isso faz a gente refletir. E na medida em que tu faz essa reflexão, tu começa a ver o que realmente vale a pena e o que não vale. E para terminar a entrevista, é importante que a gente fale uma mudança no modelo de consumo, né? O modelo que sobrevém, que nós estamos adentrando, é o consumo essencial. Ou seja, o ser humano é um bicho muito inteligente, né? Já que temos menos, o que daquilo que temos realmente é importante? O que é trivial e o que é essencial? Então, eu entendo que nós vamos sair desse momento com uma vida muito mais saudável, sou pontista de cabeça, né? Talvez menos consumistas, provavelmente muito menos consumistas, muito mais voltados para o tempo, para utilizar melhor o tempo que a gente tem, até porque a gente viu que pode morrer, né? E a partir disso, uma nova grade de prioridades na cabeça da gente passa a ter sentido, né? Eu costumo dizer que a felicidade vai vir muito antes do que o sucesso, né? Tempo com os amigos, com quem a gente ama, com a família, muito antes do que a agenda, né? E a partir daí a gente tem um resultado de uma vida diferente.
Tá certo, ou seja, cada pessoa, né, tem uma oportunidade de escolher o que mudar depois de tudo isso. João, a gente agradece a sua participação, muito obrigada, né, por nos atender nessa manhã, pela tua disponibilidade. O João Sati, que é publicitário, participando aqui na nossa programação, falando, né, fazendo uma análise aí deste estudo sobre a mudança comportamental durante o isolamento social. Muito obrigada, João.
Obrigado, um bom dia a todos.
Com as informações, Luzia Camargo.